Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil, você ouve O Senado é Mais Brasil da Rádio Senado, transmitindo de Brasília para a capital acriana em 100,9 MHz. E segunda-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de Pergunte ao Doutor. Hoje vamos falar sobre problemas auditivos.
Passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar dos problemas auditivos. Este é um assunto muito importante, pois mesmo que a pessoa não tenha nascido com um problema auditivo ou não tenha adquirido um ao longo da vida, com a idade todos nós vamos perdendo a capacidade de ouvir. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 10% da população mundial tem alguma dificuldade para ouvir. No Brasil, calcula-se que 15 milhões de homens e mulheres têm algum tipo de perda auditiva e que 350 mil tenham perda severa da audição, ou seja, são surdos. E para explicar melhor este assunto, vamos conversar com a doutora Eneida Pereira dos Reis, que é otorrinolaringologista. Bom dia, doutora Eneida.
Bom dia.
Para começar, a senhora poderia nos explicar como funciona o aparelho auditivo?
O ouvido, ele vai ser dividido, então, em três partes, né? A gente chama de orelha todas as partes, mas, na verdade, vulgarmente, a gente chama de ouvido externo, que é o pavilhão da orelha, e a entradinha do ouvido, aquele canal todo que tem lá dentro, que a gente olha, que leva até o tímpano, que aí é o ouvido externo. Lá mais para dentro a gente tem o tímpano, os ossinhos do ouvido, que são três, né, que é martelo, bigorna e estribo, que fica um ligadinho no outro, tipo um mecanismo de alavanca, e todos ligados no tímpano. E lá dentro, a partir desse último osso, a gente tem o ouvido interno, que seria, que as pessoas chamam vulgarmente, do labirinto. E tem o labirinto, que é a cóclea, que é o labirinto anterior, que está relacionado à audição, e o mais posterior, que está relacionado ao equilíbrio, que é o que o pessoal chama vulgarmente de labirintite. Isso é a disfunção do labirinto, que é o que daria tonteira.
E como o som chega até o cérebro?
Normalmente, a orelha externa, né, a concha, o pavilhão, ela vai receptar o som que está chegando e vai encaminhar esse som pelo conduto até o tímpano. A gente, como movimenta bem a cabeça e tenta localizar o som, a gente pega o som assim. Mas os bichos, eles movem a orelha. Eles captam esse som, eles jogam pelo conduto e jogam até o tímpano. No tímpano, esse som que está sendo passado pelo ar, ele é transformado no estímulo mecânico, que faz o tímpano vibrar. Aí vibra tudo em cadeia, o martelo, a bigorna e o estribo. O estribo, quando entra dentro do ouvido interno, ele transforma esse movimento mecânico em energia elétrica, elétrica mesmo, energia. E aí esse estímulo é que vai passando para os nervos do ouvido, nervo acústico, e aí se levanta até o cérebro.
Doutora, quando a gente diz que uma pessoa está tendo uma perda auditiva?
Qualquer uma das partes. Qualquer coisa que para a gente, surdez é tudo que dá queda na audição, independente do quadro. Então, qualquer coisa que cause uma diminuição da percepção do estímulo sonoro do som, ele vai dar uma queda. E aí, cada parte desse ouvido, por isso que é dividido assim, é um tipo diferente de doença, um tipo diferente de queda, e até o tratamento é diferente. Um passível de correção, o outro não. Então depende da localização.
E quando o médico considera que uma pessoa está surda?
A surdez é que a gente chama de disacusia, é um distúrbio da audição. É qualquer desequilíbrio, qualquer alteração da audição. As pessoas chamam vulgarmente de surdez aquele que não ouve nada. Não é. Aquele que tem uma queda, ele tem um tipo de surdez. Pode ser num grau leve, que é um pouco menos, depois moderado, severa, profunda. Mas isso já causa algum. Geralmente, o leve, ele tem uma socialização boa, ele está ouvindo o que está falando. Então, ele não tem uma grande necessidade de um tratamento, assim. Ele não vai perceber muito, mas ele tem uma queda auditiva. Então, ele tem uma surdez.
E os outros graus?
Para a gente avaliar um paciente que tem uma queda de audição, você tem que examinar, ver se tem alguma outra coisa. E geralmente o exame básico é audiometria. Então, assim, a audiometria normal é que mostra um nível de audição até 25 decibéis. Então, é o normal. Então, o leve vai aumentando isso até 40 decibéis, depois o moderado, severo até o profundo. O profundo, ele não tem resposta auditiva nenhuma. Nem é um candidato que vá ter muito boa resposta com o uso de um aparelho, alguma coisa assim. Existem vários exames de avaliação audiométrica. A audiometria é um exame subjetivo, porque ele depende da resposta do paciente. Então, assim, numa criança ou numa pessoa que responde mal, ou até suspeita de uma pessoa que está fingindo que está ouvindo ou não está ouvindo, ou quer parecer que ouve e não ouve, tem exames mais objetivos, que é a otemissão, que é o teste da orelhinha, que todo mundo fala agora que é um de triagem em bebê recém-nascido. Tem o BERA, que é um exame que mede audição, tronco cerebral, as vias cerebrais. Mas o mais comumente, que quase todo lugar tem, é a audiometria, que é a que vai dando... O paciente, ele é estimulado tanto pela via normal da audição, que é pelo tímpano, via aérea, quando ele põe o fone de ouvido no ouvido, ou tanto quando ele faz a estimulação por trás do ouvido, com uma vibração, jogando tons e falando palavras, sílabas para a pessoa repetir. São vários testes. E aí ele tem como localizar e como classificar o tipo de queda de audição e aí chegar ao diagnóstico e ao tratamento, tentar recuperar ou não a audição da pessoa.
E quais são os tratamentos para a pessoa com perda auditiva?
A causa para melhor tratamento é o que a gente chama de condutiva. Então, a condutiva é tudo que impede a passagem do estímulo que ainda é mecânico, a transmissão do estímulo. Então, seria até aquele último ossinho que a gente chama de estribo. Então, seria até ele. Então, coisas que estariam atrapalhando. Cera atrapalha, um corpo estranho, tipo um brinco, tem gente que coloca miçanga, bicho, isso vai atrapalhando. Otite, que é o catarro dentro do ouvido, numa infecção, uma perfuração do tímpano, entendeu? Isso tudo pode dar uma queda de audição, mas essas são mais fáceis de serem tratadas. Se trata a causa, você tem o retorno da audição. Essa é a condutiva. A gente chama de neurosensorial, que é aquela que mexe mais com o nervo auditivo ou com as vias que vão levar ao cérebro ou até a central. E essas aí são mais difíceis de tratar. Geralmente, a gente não tem recuperação, porque o nervo dificilmente regenera. A não ser em causas mais agudas, quando você descobre cedo e você consegue interferir.
Acabamos de ouvir a doutora Eneida Pereira dos Reis, que é otorrinolaringologista. Este foi o programa Pergunte ao Doutor, que tratou hoje sobre problemas auditivos. Locução Ivan Godoy, entrevista, edição e produção, Adriana Carla Aragão.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.
Pois
agora,
é.
Ivan, vamos com as últimas notícias aqui, rapidinho?
Dá tempo para uma última notícia, exatamente.
Vamos lá. Olha, no Acre, manchete boa, né, do portal Página 20, olha só, zera a fila de transplantes de córnea no Hospital das Clínicas. A equipe de transplantes de córnea iniciou seu trabalho no Hospital das Clínicas do Acre em junho de 2009 e até hoje foram realizadas 79 cirurgias, representando o fim de toda a demanda existente no estado para esse tipo de procedimento. A córnea é a lente transparente existente na parte anterior do globo ocular, ou seja, na frente do olho, e serve para proteção, focando a luz através da pupila.
No Ceará, o jornal O Povo informa, o corpo encontrado no mar em New Plymouth, na Nova Zelândia, foi identificado neste domingo como sendo do estudante cearense Felipe Melo, de 17 anos, desaparecido desde o último dia 8. O corpo do estudante foi encontrado por um voluntário por volta das 7 horas, horário local, perto da rocha de Patitutu. Felipe ainda usava um capacete de escalada. E ainda estão sendo procurados, estão desaparecidos os corpos do estudante Stephen Kawakaka Jedi, de 17, e o instrutor John Bryce Jordan, de 42 anos. Felipe Melo estava na Nova Zelândia desde janeiro último. O pai do jovem, Célio Fernandes Bezerra Melo, disse que ele foi cursar o ensino médio. O retorno para Fortaleza estava previsto para outubro.
Nossa,
né? Lamentável, né? Um acidente desse com um jovem que tinha todo um futuro pela frente. E eu acho que já chegou a hora, né, de encerrar.
Vamos lá.
O programa O Senado é Mais Brasil, né?
É isso aí, 9h30, vai ficando por aqui. O Senado é Mais Brasil desta segunda-feira, 20 de agosto de 2012. Você encontra os áudios do nosso programa na página da Rádio Agência Senado, www.senado.gov.br/rádio.
Muito bem, você pode continuar agora ouvindo a programação da Rádio Senado FM.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.